Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostrou que 60% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Confira mais detalhes com Raquel Júnior.
O percentual de famílias com algum tipo de dívida chegou a 61,2% em fevereiro deste ano. O mês foi o quinto consecutivo com recuo no endividamento, de acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio, divulgada nesta terça-feira. Os dados incluem as dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguro. A porcentagem de famílias com algum tipo de dívida em fevereiro foi pouco menor do que a registrada em janeiro, que ficou em 61,3%. Houve alta, no entanto, em relação a fevereiro do ano passado, quando o indicador alcançou 58,7% das famílias. O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes aumentou. O indicador passou de 9,5% em janeiro para 9,7% em fevereiro deste ano, apresentando queda, no entanto, em relação aos 10,2% de fevereiro do ano passado. O cartão de crédito foi o grande vilão para 77% das famílias que se declararam endividadas na pesquisa. Na sequência, aparecem os carnês, com 16,5%, e o financiamento de carro, com 10,7%. O tempo médio de atraso para o pagamento de dívidas foi de 64,9 dias em fevereiro deste ano, inferior aos 65,7 dias declarado pelas famílias no mesmo período do ano passado. Em média, o comprometimento com as dívidas foi de 6,9 meses, sendo que mais de 31% das famílias possuem dívidas por mais de um ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil foi condenado a 11 anos de prisão. Confira com Rafaela Lorenzen.
O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão na Operação Lava Jato. Aldemir Bendini foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da Petrobras foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a estatal. Moro condenou o início do cumprimento da pena em regime fechado. O ex-presidente já está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na Grande Curitiba. De acordo com a sentença, a progressão do regime fica condicionada à devolução do produto do crime. Outras quatro pessoas também foram condenadas na mesma sentença, entre elas Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, com penas somadas de 10 anos e 6 meses de reclusão, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Como ele firmou o acordo de delação premiada, no entanto, o juiz adotou as penas previstas na colaboração. Ele foi preso em junho de 2015, ficou preso por 2 anos e meio e, desde dezembro do ano passado, cumpre prisão domiciliar. Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, denunciado na ação, foi absolvido por Moro por falta de provas. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu à Polícia Federal que investigue um possível vazamento de decisão sobre a queda do sigilo bancário do presidente Michel Temer.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou na noite desta terça-feira que a Polícia Federal investigue o vazamento da decisão sobre a quebra do sigilo fiscal do presidente Michel Temer. A medida foi tomada pelo ministro, que é relator do caso, depois que a defesa do presidente pediu acesso à decisão. Barroso quer descobrir como os advogados conseguiram detalhes sobre a quebra do sigilo, já que a medida não foi tornada pública pelo ministro porque está em segredo de justiça. Mais cedo, em entrevista à Rádio Nacional, o advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris, disse que não pretende recorrer da decisão de Barroso sobre a quebra do sigilo, mas explicou por que pediu acesso ao despacho.
Mas eu vou elaborar uma petição demonstrando as os erros e as inconstitucionalidades dessa medida, embora o presidente não tenha nenhum receio da abertura das contas, não há nenhuma irregularidade.
O presidente Michel Temer é investigado no inquérito que trata do suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, assinado pelo governo em maio do ano passado. Em coletiva à imprensa no Palácio do Planalto, na tarde dessa terça-feira, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, reafirmou que Temer vai tornar público os extratos bancários dos últimos 4 anos, mas declarou que o pedido de quebra do sigilo fiscal é abusivo.
Evidentemente abusivo e até absurdo desta decisão, o presidente decide, a princípio, não recorrer desta decisão e mantém, já que não tem nada a esconder, a decisão ontem tomada de revelar, de abrir o seu sigilo bancário à população brasileira através da imprensa.
Na ação, além de Temer, são investigados o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, donos da Rodrimar, empresa que atua no Porto de Santos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Antes de finalizar o programa, eu queria deixar aqui uma mensagem. Hoje é Dia Internacional da Mulher. É mais um dia em que elas vão receber mensagens de parabéns e flores em alguns casos. Isso é ótimo, mas não é o suficiente. A desigualdade entre homens e mulheres ainda é muito grande em todo o mundo e é maior ainda em países historicamente desiguais como o Brasil. A desigualdade entre homens e mulheres na seleção para as vagas de trabalho, nos salários, nas relações sociais e até dentro de casa. O Dia Internacional da Mulher foi criado em memória de um grupo de mulheres que foram queimadas vivas porque faziam uma greve por mais respeito e por direitos. A data, portanto, tem origem num episódio de luta e de violência. É uma lembrança criada para levar a uma reflexão e a uma mudança no comportamento de toda a sociedade, mas principalmente dos homens. Só que nós nunca vimos um empresário usar essa data para equiparar os salários de homens e mulheres que ocupam cargos idênticos numa mesma organização. Também nunca houve um mutirão nessa data para julgar e punir companheiros ou ex-companheiros agressores que consideram mulheres como uma coisa, como um objeto. A gente poderia fazer aqui uma lista infinita destas aberrações, mas a mensagem hoje é muito simples. No Dia Internacional da Mulher não basta dizer parabéns a elas, nem dar flores ou chocolates. Carinho é importante, sim, mas diante deste cenário é preciso muito mais. É necessário rever conceitos e mudar. E nós, homens, precisamos romper com o conforto de apenas felicitar nossas companheiras como se hoje fosse só mais uma data comemorativa. Não é. Hoje é dia de luta e de mudança. É dia de nos unirmos a elas e lutar por respeito e igualdade em tudo. E assim nós encerramos mais uma edição do Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 8 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós voltamos amanhã no mesmo horário, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.